Considere isto. A história tem demonstrado que os mais notáveis vencedores normalmente encontraram obstáculos dolorosos antes de triunfarem. Venceram porque se negaram a serem desencorajados por suas derrotas. B.C. Forbes. Quantas pessoas ficam paralisadas porque são tão poucas as que lhes dizem: vá em frente? Como são poucos os que conseguem enxergar além de uma grande aventura? Vá em frente, prossiga. Não é engraçado? Parece que essa habilidade para animar os outros se relaciona com o dom interior da pessoa que a torna capaz de imaginar, visualizar, de extasiar-se pelo incomum, não obstante todos os riscos e todas as dificuldades. Estou quase convencido de que uma das razões por que os alpinistas amarram-se uns aos outros com uma corda é para evitar que os que estão nas extremidades resolvam voltar para casa. Os que estão lá na frente, bem acima, jamais consideram a desistência como opção. Mas os que estão bem lá embaixo, no fim da fila, bem, digamos que serão os últimos a ter acesso a um panorama cheio de glória. É como um bando de cães siberianos puxando um trenó. O husky que corre à frente tem visão muito melhor do que o último lá atrás. Ultimamente tenho pensado muito em certos visionários que se recusaram, e muito me alegro por isso, a dar ouvidos aos portadores de maus presságios, os profetas míopes que só conseguem enxergar a distância do primeiro obstáculo. Considere isso. Woody Allen, ator, escritor, produtor e diretor premiado pela academia, quando estava na universidade, teve seu trabalho cinematográfico rejeitado. Também foi reprovado em língua inglesa. Leon Uris, autor de Êxodos, foi reprovado no colégio 3 vezes. Em 1959, a Universal Pictures dispensou Clint Eastwood e Burt Reynolds na mesma reunião com as seguintes declarações. Para Burt Reynolds, você não tem talento. Para Clint Eastwood, você tem uma fratura no seu dente e o seu pomo de Adão é proeminente. Além disso, você fala muito devagar. Como você sabe, Burt Reynolds e Clint Eastwood se tornaram grandes estrelas do cinema americano. Em 1944, Emmeline Snively, diretor da agência de modelos Livro Azul, disse para a candidata modelo Norma Jean Baker, Marilyn Monroe: você estará melhor se cursar secretariado, ou então arranje um marido. Liv Ullmann, que foi indicada 2 vezes para o Oscar como melhor atriz, foi reprovada em um teste na escola de teatro da Noruega. Os juízes disseram que ela não tinha talento. Em 1962, 4 nervosos músicos fizeram uma apresentação para os executivos da Decca Recording Company. Os executivos não ficaram impressionados. Enquanto reprovavam este grupo de rock chamado os Beatles, um dos executivos disse: nós não gostamos das suas músicas e grupos de guitarristas estão fora de moda. Quando Alexander Graham Bell inventou o telefone em 1876, ele não fez uma lista das possibilidades e o potencial de utilização. Após fazer a demonstração para o presidente americano Rutherford Hayes, ele ouviu o seguinte: é uma espantosa invenção, mas quem poderá querer fazer uso dela? Thomas Edison foi provavelmente o maior inventor da história das descobertas. Quando entrou para a escola, seus professores reclamavam que ele era muito lento e duro para aprender. Como resultado, sua mãe decidiu tirá-lo da escola e ensiná-lo em casa. O jovem Edison ficou fascinado por ciências. Com apenas 10 anos de idade, ele já havia montado seu primeiro laboratório de química. A sua persistência, energia e genialidade, ele definiu assim: 1% de inspiração e 99% de transpiração. Produziu em toda a sua vida mais de 1.300 inventos. Quando inventou a lâmpada, tentou mais de 2.000 experiências antes de fazê-la funcionar. Um jovem repórter perguntou a ele como se sentia fracassando tantas vezes. Ele disse: eu nunca fracassei, eu inventei a lâmpada. Isso aconteceu no passo de número 2.000 do processo. Em 1940, um outro jovem inventor chamado Chester Carlson apresentou sua ideia para 20 empresas, incluindo algumas das maiores empresas americanas. Eles rejeitaram-la. Em 1947, após 7 longos anos de rejeições, ele finalmente conseguiu que uma pequena companhia chamada Haloid se interessasse por sua ideia. Ela comprou os direitos para industrializar o processo eletrostático para reproduzir cópias. A Haloid mais tarde veio a ser a Xerox Corporation, e ambos, ela e Carlson, ficaram muito ricos. John Milton ficou cego com 44 anos. 16 anos depois, ele escreveu o clássico Paraíso Perdido. Contudo, algo ficou por terminar nisso tudo. Quase todos os dias, com certeza todas as semanas, encontramos alguém que se instalou em seu próprio barco feito em casa, disposto a partir, com muita seriedade, numa viagem da vida cheia de ousadia, bastante amedrontadora. Tal pessoa pode ser um amigo, seu cônjuge, um colega de trabalho, um vizinho, talvez um membro da família, seu próprio filho ou irmão, irmã, pai, quem sabe. Um oceano de possibilidades. Convida com grande insistência, mas falando com franqueza, tudo parece muito ameaçador. Encoraje essa pessoa a prosseguir. Diga-lhe sim. Grite entusiasticamente. Você é alguém de valor. Tenho muito orgulho de você. Ouse dizer o que essa pessoa mais deseja ouvir. Vá em frente. Prossiga. Para dobrar o índice de sucessos, triplique seu índice de fracassos. Wolf Rink.